Turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 2 and verse 14.
Estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Nosso título é Alinhando Nossa Vontade com a de Deus. Alinhando nossas vontades com a de Deus. Começamos com esse versículo 14, e se tempo permitir, continuaremos até o versículo 16. Fazei todas as coisas, morais e espirituais, nossos deveres, deveres da igreja, deveres familiares. Com deveres, eu quero dizer aqueles mandamentos dados a nós pelo Senhor em sua palavra. Fazei todas as coisas. Os requerimentos do Senhor têm que ser ativos e obedientes. A salvação vem da graça. Nós buscamos a Cristo, nossas almas são convertidas a Ele. Buscamos Ele, encontramos Ele, não por nenhuma obra de justiça, mas só através da tua graça. Salvação tem que ser um dom gratuito. Não podemos ganhá-la, não podemos merecê-la, não podemos contribuir, não, nem um pouco. É completamente gratuita, é adquirida por nós através do nosso querido Salvador Jesus Cristo, que veio do céu para a terra, para sofrer na cruz do Calvário, para tomar em seu próprio corpo, no tronco, o peso do pecado, que é além da descrição humana, em ordem de assegurar e adquirir a salvação para nós. Então, a salvação é gratuita. Quando encontramos Deus, somos convertidos, somos completamente mudados, e o Espírito Santo está dentro de nós, e com a ajuda deles, temos que lutar contra todas as nossas vontades para honrá-lo. Não contribuímos, nossa salvação, isso é adquirido através de Cristo, mas é a vontade de Deus que vivamos lá assim, que nossa santidade é melhorada e que possamos nos conformar a Ele. É a grande obra da vida, fazei todas as coisas. Essa frase pequena quer dizer obediência a todos os mandamentos de Deus. Bem, e essa palavra, sem murmurações, nem contendas? Sem murmurações, nem contendas, é uma palavra interessante. Bem, a palavra grega, traduzida murmurações, quer dizer reclamações. Então, algumas traduções traduzem de formas diferentes, colocam sem reclamação, fazei todas as coisas sem reclamações. Mas é uma pena que algumas bíblias traduzam desta maneira. Nossa bíblia King James, em inglês, e em português também diz murmurações, nem contendas. E o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta com a inspiração de Deus, nos leva ao Velho Testamento, os filhos de Deus, quando eles murmuravam. Então ele usa esse mesmo termo para descrever a mesma coisa, murmurações e contendas. E a ideia de dobrar murmurações em contendas é nos levar ao Velho Testamento, quando os judeus, na caminhada deles no deserto, eles reclamavam a Deus. Então, isso é uma figura, um exemplo na exaltação. Fazei todas as coisas sem murmurações. E essa palavra nos lembra, na época do Velho Testamento, coloca uma figura nas nossas mentes, um exemplo daquele povo de Deus que tinha muitos benefícios, mesmo o maná que vinha do céu, o pão milagroso, maravilhoso, incrível. Eles reclamavam até disso. Eles se cansavam disso, reclamavam de tudo. E então nós temos que pensar, lembrar quem somos nós, filhos de Deus. Temos tantas bênçãos, novas vidas, novos corações, novos conhecimentos da palavra de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. Temos tão tantos benefícios de coisas gloriosas. Temos comunhão um com o outro. Temos uma grande faculdade de oração. Quão maravilhoso! Clamamos o nome de Deus. Provamos Ele com a caminhada da graça. O grande adventurador. Mas ainda assim reclamamos, murmuramos. Quão similar podemos ser com aqueles da antiguidade que reclamavam. Quando reclamamos, começamos a pensar. Ah, eu quero... Eles pensavam, eu quero voltar para o Egito. E nós podemos pensar, quero voltar para a vida antiga, para os meus prazeres mundanos. Muitas pessoas são assim, querem voltar para os entretenimentos e as músicas do mundo. Os prazeres do mundo. Então o apóstolo usa uma palavra que conecta. É triste que algumas versões da Bíblia não traduzem dessa forma, porque dessa forma podemos conectar. Então parece que essas pessoas não pensam ou não conectam com o Velho Testamento. Eles acabam perdendo esse sentido, esse exemplo. Bem, eu não vou perder muito tempo com isso, mas é importante que vocês saibam. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Bem, outra vantagem dessa tradução mostra que o significado da passagem é essa. Não fique reclamando com Deus. Porque se eu colocasse outra palavra aqui, como reclamações, talvez eu não perceba o que está acontecendo. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Talvez eu pense que é sobre nós. Nós não devemos murmurar um com o outro, ou ter contendas um com os outros. É o que o apóstolo quer dizer, como nos portamos um com o outro. Não reclame de um do outro. Ou, claro que não devemos fazer isso, mas não, esse não é o sentido da passagem. O sentido da passagem é fazer todas as coisas que Deus te comanda, sem murmurar a Ele, como os filhos de Israel faziam. E, é claro, então, entendemos o sentido da passagem. Não reclame com Deus de nenhum de seus mandamentos, ame-os, tenha prazer neles, obedeça a eles. Esse é o sentido, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas. Significa mais ou menos a mesma coisa, sem argumentos. Existem tantos argumentos nos dias de hoje sobre eu devo obedecer a palavra de Deus ou não, mesmo entre crentes. Um exemplo óbvio, pessoas que enfatizam o dia do Senhor. Por que que vocês fazem isso? O dia do Senhor é da época do Velho Testamento, e aí o argumento começa. Bem, a obrigação de manter o dia do Senhor era por causa disso, era por causa daquilo. Existem argumentos em ordem para não obedecer à vontade de Deus. Bem, o dia do Senhor, o sábado, se tornou o dia do Senhor no Novo Testamento, do último dia da semana para o primeiro dia da semana, comemorando a ressurreição do Senhor. E é o que seguimos. E se podemos, como cristãos, nós deixamos de lado o dia do Senhor. É como os puritanos diziam, é o dia marcado da alma, onde todas as coisas do mundo são deixadas de lado e focamos na adoração, no estudo da palavra, testemunhar a graça, a salvação de Cristo. Não estudamos outras coisas ou fazemos outras coisas no dia do Senhor. Ao menos que tenha alguma emergência ou algo que precisamos fazer, tentamos focar nossas mentes, nos dedicar às coisas de Deus. Mas alguns dizem, não, não, existe um argumento contra isso, eu não quero fazer isso. Eu quero poder dizer, como um cristão, eu venho no culto da manhã e depois eu faço o que eu quiser durante o dia. Por quê? Adoramos na parte da manhã, temos um culto para as crianças à tarde e e no culto da noite também, como na antiguidade. Dedicamos esse dia ao Senhor. Nos comprometemos a essas coisas. Fazei todas as coisas sem murmurações. É o que a palavra de Deus diz. Mas nós dizemos, não, eu quero fazer algo para mim. Eu quero me entreter. Eu quero assistir um pouco de televisão. Não quero só o Senhor. Mas é uma pena. Eu não quero pregar sobre isso hoje. Não é o meu título. Mas nós lemos Colossenses rapidamente. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Isso é o que as pessoas às vezes dizem a mim. De outras igrejas também. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Aqui está, eles dizem. Não temos que exaltar o dia do sábado, ou julgar, ou se sentir mal se não seguimos. Por que está aqui? Eles perguntam. Mas é claro que é tolo pensar assim, pensar nessa referência de Colossenses capítulo 2, versículo 16, porque o apóstolo Paulo ensinou do dia do Senhor. Ele nos fala em 1 Coríntios que ele ensinou isso em outras igrejas. E o que ele está dizendo aqui, não deixe que aqueles judaizantes, aqueles que ensinavam o errado, que queriam que os gentios se tornassem como judeus, não deixe com que eles digam a você, você tem que ser circuncisado e você tem que manter as leis dos judeus e você tem que continuar com o sábado, que era o último dia da semana. Não deixe que eles façam isso com você. O que ele está falando aqui é que é o dia do Senhor, que ninguém te julgue com o que você come ou com o que você bebe ou que você tenha que manter o que os judeus faziam no passado. Claro que não. Era a maneira que eles faziam. É o que está apontado aqui. Não é contra a lei. Mas constantemente as pessoas dizem isso. Argumentam. Tentam achar algo que vá alterar ou mudar o comprometimento, as regras de Deus. Bem, este é um exemplo. É o suficiente para nós hoje, mas continuemos. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não. Não faça coisas porque você se sente bem ou você sente que é um dever. Não, tenha prazer em tudo que você faça pelo Senhor para que você se torneis irrepreensíveis e sinceros. Olhemos para essas palavras também. Ele diz... Tem que ser certo. É a vontade de Deus. Tem que ser o melhor. O que ele diz é produtivo, é necessário, é glorioso. É o que a Escritura diz. Abençoado é o Deus, é o homem, perdão. Em que sentido? Porque sua felicidade está na vontade de Deus. Eu leio a Bíblia com frequência, eu me relembro que essa é a fonte de toda a verdade. Essa é a literatura inspirada, é a palavra de Deus. Toda vez que você lê a Bíblia, ore para que você tenha prazer na palavra de Deus. Ore para que você tenha apreciação na palavra de Deus. Não faça como um dever, mas tenha prazer. É o que a passagem nos diz aqui em Filipenses 2. Porque é Deus que opera em você. A vontade e o querer. Temos que lembrar de tudo isso. Como diz em Isaías também. Chame o sábado uma felicidade para mim. Diga, esse é o meu dia favorito da semana. É o dia que eu vou adorar, louvar a Deus. O dia que eu terei comunhão com Ele e com outros crentes. O dia de servi-Lo e trazer outros a Ele. Esse é o nosso... É como se fosse um pedacinho do céu que vamos ter lá. E é a vontade dele. E aí não murmuraremos mais, não teremos contendas em manter. A vontade vem em primeiro lugar. Tenha prazer nessas coisas. Tenho prazer em fazer a tua vontade, diz o Salmo. Meus lábios terão grande regozijo quando cantar a ti. Quando cantamos os hinos, será que pensamos no que estamos cantando? Será que temos prazer nele ou só movemos os nossos lábios? Temos que orar, Senhor, me ajude a fazer isso, me ajude a apreciar o que eu tenho de ti. Pensamos nos deveres que temos para com Deus. E aí, com grande motivação, nós mantemos e com energia. Então, dê graça a Deus por luz, pelas profundezas de seus mandamentos, pelas maravilhas de suas verdades. Tenha prazer em comunhão com outros. E mesmo tenha prazer quando Deus... Vamos ler 2 Coríntios por um momento, capítulo 12, versículo 9, para que vocês entendam melhor. Aqui Paulo diz que em grande tribulação, doença, ele disse a mim, o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele responde, por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Mesmo quando ele me molda, quando ele me coloca em dificuldade, para que eu olhe para ele, dependa nele, clame a ele, eu regozijo no conhecimento de que a mão dele está em mim. Pelo que sinto, a minha graça em necessidades, em perseguição, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ah, queridos amigos, Filipenses também, capítulo 4, versículo 11, mesmo tipo de pensamento. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É como se ele quisesse as tribulações para que ele pudesse ter uma grande certeza de provar o Senhor. É assim que acontece. A vontade é se conformar em primeiro lugar e ter prazer da palavra de Deus e todos os teus mandamentos. Então alinhamos a nossa vontade e aí podemos seguir o que o Senhor diz. Agora olhe para o versículo 15. Para que vocês vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Então aqui, os versículos que procedem, conseguimos ver irrepreensíveis e sinceros, palavras maravilhosas. Então, mais uma vez, eu espero que vocês me perdoem, mas algumas Bíblias traduzem de uma forma diferente. E isso é muito importante, porque muitas Bíblias não traduzem da mesma forma. Algumas como sinceros. Será que uma delas está errada? Ou será que as modernas estão erradas? Bom, no sentido, ambas estão certas. A palavra traduzida irrepreensível e sinceras, que não é adulterada, que seu comportamento não seja adulterado, não seja misturado. Qual que é a melhor forma de traduzir, então? Sincera, talvez? Consistente, talvez. Bem, é traduzida no grego como alguma coisa que não erra, irrepreensível, e eu acho que é o melhor sentido, porque nosso testemunho está em mente aqui. Como as pessoas nos veem? Se eu sou inconsistente, se meu comportamento é misturado, então isso pode machucar outras pessoas. Isso pode fazer com que as pessoas me julguem, minha fé. Se as pessoas ao meu redor, no escritório onde eu trabalho, ou na minha família, pensem, o comportamento dele não alinha com o que ele fala, ou com o que ele prega, ou com o que ele diz. Suas conversas, a maneira que ele se comporta, as pessoas julgariam por causa da inconsistência, por causa do mau comportamento. Então depende. Sincero também pode ser. E mantém isso claramente, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então você, imagine um crente. Um momento ela ou ele é gentil, uma pessoa boa, sempre sorrindo. No momento seguinte, acontece alguma coisa que testa a reação daquela pessoa. E aí outro lado é mostrado. As pessoas não sabem o que você realmente é. De repente você está contra todo mundo, a maneira que você se comporta. E isso pode causar muita coisa, porque seu testemunho está em jogo. E para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, pessoas distintas, imaculadas, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Então, isso mostra que, com essa tradução, nós conseguimos entender muito. Então, temos que ser irrepreensíveis e sinceros. Todo aspecto de inconsistência, qualquer comportamento dessa maneira, machuca. O evangelho perde sua credibilidade, nós perdemos credibilidade com os outros. Então, isso causa muita coisa com a nossa fé, a maneira que nos portamos diante dos outros, para que nos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta, com integridade. Pessoas nos nossos lugares de trabalho sabem que não fazemos desculpas desonestas, que não fazemos coisas erradas, temos integridade, honestidade, gentileza, nos autocontrolamos. Essas coisas são um testemunho tão poderoso, sem nunca tendo que ser corrigido por ninguém. Será que temos que ser? Isso causa muita coisa no meio de uma geração corrupta e perversa. Estamos no meio deles. Não estamos fora, não somos deles, claro, não somos conformados com esse mundo, diz o apóstolo. Estamos passando por aqui. Temos outras metas agora, como cristãos. Temos outros prazeres, mas ainda estamos no meio deles, no meio do mundo, entre o qual a geração corrupta e perversa. Errada. Quando os médicos usam um termo difícil para falar quando a espinha está encurvada, quando tem algo errado com a sua postura. Isso é a mesma coisa aqui, como a influência de um cristão pode se manter no meio de um mundo assim. Pensamos nas igrejas, existem tantas igrejas em cada esquina, muitas que clamam pregar o evangelho, o efeito de como continuou nos dias de hoje, em 1940, 1950 também, nós nos lembramos, mesmo as pessoas que nunca iam para a igreja, mas elas honravam as éticas da fé cristã, os padrões. Demorou muito tempo para que voltássemos para a época do Novo Testamento, quando você dizia: pessoas agora não seguem, elas não têm intenção de fazer o que é certo, elas não respeitam. É tão ruim quando pensamos aqui nessa outra palavra perversa, pessoas pervertidas que não desejam fazer o que é certo. Não, isso é uma verdade de todos. Antes que somos salvos, é assim que nos portamos, desejando fazer o que é errado, odiando qualquer aprovação. As pessoas não gostam de ser aprovada. Vemos uma grande mudança na sociedade nesses últimos anos. Estamos naqueles padrões pagãos, onde o errado é certo, A sociedade que nos encontramos, Paulo diz aqui, para Filipenses, a sociedade, a geração que você vive é corrupta e perversa. E nós estamos de volta para esse mesmo momento aqui, onde as pessoas não se interessam em fazer o que é certo. Então, esse é o dever de um crente no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Bem, algumas traduções também, novamente, são diferentes, mas a maneira que está traduzida aqui na nossa Bíblia em português, acreditamos que está certa. Resplandeceis como luminares, como as estrelas que iluminam a noite. Pense que você está num vilarejo, não no centro de Londres, onde não tem lâmpadas, não tem luz, está escuro em todo lugar e você está caminhando, mas é um céu limpo, claro, você consegue ver por causa das estrelas, elas iluminam. Que diferença! Existe vida no céu, existe luz, nada assim dessa maneira. A mesma coisa que a imensidade do universo, a luz das estrelas. Ah, queridos amigos, é assim que você é, você brilha como luz num céu e no universo e no mundo ao seu redor. Existem duas vozes falando, a sua vida e as suas palavras. O apóstolo está falando da nossa vida. Nós somos os filhos de Deus, nós representamos o Deus vivo e somos luzes nessa sociedade que estamos. Temos que ser notavelmente diferentes. Mesmo as pessoas que estão acostumadas, quando elas olham para o céu e vejam um céu estrelado, e elas pensam na profundeza daquele céu. Lembre-se, Jesus diz, você é a luz do mundo, você tem que ter um caráter diferente, você tem que ser estável como as estrelas, você mostra o poder e a glória de Deus como eles mostram. As pessoas ao seu redor estão te observando. Mesmo antes de você abrir a sua boca, as pessoas te olham de uma forma diferente. Será que isso é verdade? Será que é o efeito que as pessoas têm em você? Talvez as pessoas que te vejam não admitem. Mas se vivemos como devemos viver, eles se perguntam. Eles veem em nós algo diferente, uma obra de Deus, um caráter cristão. É algo que eles desejam ter também. É algo que reprova eles antes que abrimos nossa boca. Será que é assim que nós vivemos? Porque é Deus que opera em vós o querer e o fazer, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas que Ele comanda. Deveres morais, deveres familiares, deveres da igreja, relacionamentos, comprometimentos, sem murmuração contra Ele, sem contendas, reclamações, para que vós torneis irrepreensíveis aos olhos da pessoa, das pessoas que você está, e sinceros, mostrando o seu testemunho, filhos de Deus, imaculados. Quem pode ser o filho de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo? Queridos amigos, é sobre o nosso testemunho. Chegando ao versículo 16, você brilha, resplandeceis como luminares, nosso testemunho é mais forte quando as pessoas vêm e observam, quando eles visitam, quando eles vêm à igreja, eles nos veem juntos como um povo, somos como as estrelas no céu, grandes testemunhos. Mas aqui no versículo 16, retendo a palavra da vida, retendo a palavra da vida. Algumas traduções não usam retendo, mas usam formas diferentes. O grego poderia ser traduzido segurando firme ou retendo mesmo. Qual será que é a correta? Segurando firme, retendo. Ambas. É uma mistura de ambas. Mas eu diria mais retendo. E aqui está incluso também. E aí temos o sentido completo. No contexto, é tudo sobre testemunho, representando o Senhor. Então, claramente, retendo, encaixa-se no significado dos versículos melhor ainda do que firme. Então, se o apóstolo inspirado está nos dizendo para vivermos, para que possamos brilhar como estrelas no universo, luz da sociedade, ele com certeza está dizendo, retendo. Ele parece dizer muito mais, como luzes, como testemunhas, retendo a palavra da vida. Eu diria que é melhor traduzido. Isso poderia ser ainda um bom ingrediente da palavra. Os dois, mantendo firme ou retendo. E mesmo em dificuldades da vida, nós mantemos como iluminário. Você quer brilhar no meio das pessoas, mostrar como eles estão diante de Deus, qual que é o remédio. Mas às vezes eles são contra você, tudo é contra você. O vento bate forte, você está quase caindo. Existem muitos obstáculos, muitas guerras, mas você tem que continuar levando essa luz, passando pelos obstáculos, pelas árvores, para que você continue, mesmo as pessoas opondo-se contra você, gritando com você, estando contra você, mesmo que você está passando por pedras e uma passagem difícil, você tem que continuar firme, segurando aquela luz, mesmo que tudo está contra você. Mesmo que as pessoas falem mal, tratem mal, não queiram ouvir, ainda assim, continuando, retendo aquela palavra constantemente, a igreja do Senhor vivo tem que estar fazendo isso. Você nota nas igrejas, tantas escolas dominicais infelizmente foram fechadas, tantas pessoas que não buscam aumentar a obra de Deus, é triste, retendo a palavra da vida. Se eu encontrar uma igreja que a escola dominical foi fechada, eu posso continuar retendo a palavra, mas me desafia. Como que eu me portaria? Eu acabei de fechar a minha escola dominical. Será que eu vou fechar o meu culto evangelístico? Eu estou sendo desafiada. Eu não estou retendo a palavra como eu deveria. Eu tenho que pensar nessas coisas. É sobre testemunhar. É sobre manter firme. Reter a palavra de Deus. Temos que pensar dessa forma como indivíduo também. Você mantém firme a palavra de Deus? Você retém a palavra de Deus na sua vida? Toda oportunidade, ensinar a escola dominical, fazer o que você pode, estar no culto do Senhor, dividir, manter, reter a palavra da vida. Isso é poderoso, isso nos desafia, isso fala conosco, esse é o sentido aqui. Olhe para o resto do versículo. Versículo 15. Qual resplandeceis como luminários do mundo. Versículo 16. Retendo a palavra da vida. Vamos falar um pouco da palavra da vida. É sobre Cristo, o Evangelho. Note, retendo a palavra da vida. Isso é muito importante. Retendo a palavra. Não diz retendo uma música, retendo os cânticos, amizade, o evangelista. Claro que a amizade é importante, a comunhão. Mas não diz retendo um impacto. Vamos ter uma reunião para almas, para não sei quantas pessoas, quero fazer um impacto, quero fazer isso, impressioná-los, teremos algo com poder, algo que vão ligá-los e movê-los. Não diz nada disso a palavra de Deus. Diz retendo a palavra da vida. A palavra, isso é tudo. A palavra de Deus, a palavra do Evangelho. O poder está na palavra, não está nas outras coisas. As outras coisas vão às vezes desviar, principalmente se estão nas formas modernas. Eles vão desviar as pessoas, como às vezes eu digo. Se você introduzir bandas, algo contemporâneo, vocês podem desviar as pessoas. Eles podem achar que eles podem ter Cristo e o mundo ao mesmo tempo. É como se a igreja apresentasse Cristo e o mundo. É como se eles pensassem, eu não preciso mudar. Não, é uma contradição. O apóstolo Paulo diz, não pense em poderes do mundo, sensações do mundo, músicas do mundo. Não, o tamanho da orquestra, o impacto que pode ter nas pessoas, a palavra da vida, o poder está na palavra de Deus. É tudo o que eles tinham na época da Bíblia. Eles cantavam os hinos. Eles não tinham nada do que eles têm nos dias de hoje. Era tudo que eles tinham nos grandes revivamentos que aconteceram. A palavra. Quando George Whitefield, ele pregava não muito longe daqui. A primeira reunião do revivamento, às 6 horas da manhã, em Kennington. Multidão de 40 mil pessoas. Eles começaram o dia cantando um salmo. E a maioria das pessoas que vieram não sabiam. E aí ele começou a pregar. E o poder está na palavra. E o Espírito move. Então, retendo a palavra da vida. É uma mensagem para a mente. É uma mensagem com palavras inteligentes. É a mensagem do Evangelho que convence quando o Espírito está junto. É o que o Espírito faz. Da sua própria vontade, com a palavra da verdade. Esse é Tiago 1,8. Com a palavra da verdade. Não com a música, não com o que você usa do mundo, mas a palavra. E 1 Pedro, capítulo 1,33. Nascer de novo com a vontade de Deus, nada mais. Então, queridos amigos, retenha firme a palavra da vida, porque é eterno, a vida eterna é colocada com a proclamação da palavra, um novo nascimento, faculdades espirituais. Cristo é tudo. Ah, concluímos com esses pensamentos. Cristo assegurou a salvação para nós. Temos que pregá-lo e como ele fez. Cristo sozinho possui a salvação. E ele nos dá com o poder do Espírito. Cristo sustenta a vida espiritual. Ele é a segurança. Não importa, você pode estar desanimado, triste, com a forma de pensar, com as pressões do mundo, com a forma que eu caio. Se eu começo a duvidar a minha salvação por causa do que eu fiz, eu reflito nisso. Cristo adquiriu para mim. Não era o que eu consegui, o que eu alcancei sozinho. Foi o que ele fez. Tudo sobre Cristo. Ele é a vida. Ele é o gozo de tudo isso. E ele diz que ele nos dá para nós. Aqui, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, retendo a palavra da vida. Bem, em conclusão, será que a vontade de Deus é nossa? Será que tentamos apreciar seus mandamentos, amá-los, ter prazer neles? Porque se fizermos isso em primeiro lugar, podemos mantê-lo sempre. Teremos a energia e o poder de fazer ambos, o querer e aí, o fazer, a boa vontade de Deus. Esse é o início do treino dos versículos. E todos eles são sobre o nosso testemunho.